Rádio USP apresenta Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Ságita.
Estamos aqui mais uma vez, como toda semana, com o programa Sons do Brasil, para você em casa aí curtindo mais coisas boas da música independente brasileira, da música como um todo, não é? Aqui a gente vai bater um papo, como sempre, sobre tudo que rola dentro dessa cena, colher opiniões dos convidados que estão aqui com a gente hoje, levando muita informação para vocês através da Rede USP de Rádio, pelos 93.7 São Paulo e Grande São Paulo, pelo 107,9 região de Ribeirão Preto, falando para o mundão afora aí pelo jornal.usp.br/rádio e toda segunda-feira pela Planet Music Brasil no planetmusicbrasil.com.br. Estamos aqui com os nossos convidados, já vou apresentá-los aqui. Quero agradecer a presença de vocês aqui, ter aceito o convite para a gente escrever mais um capítulo da história Sons do Brasil, que é o capítulo 125 hoje. Quero já cumprimentar a galera que é que está aqui hoje, que é o pessoal do Antônio Novaes e o Clarimbó. Sejam bem-vindos ao Sons do Brasil.
Muito obrigado, a gente que agradece o convite, Serginho, é um prazer estar batendo esse papo contigo aqui.
Verdade, estamos muito felizes aqui, principalmente por estar fazendo, né, uma divulgação do nosso trabalho que é focado nas nossas raízes.
Aí, endossando todo mundo, agradecendo também a gente fazer parte dessa história do programa.
Apresentando agora nominalmente a banda, nós temos aqui Antônio Novaes, nos teclados, banjo, guitarra e na voz principal do grupo. Temos o Helder Gama na percussão e também fazendo backing. Tony Carpa na bateria, Marcelo Gabay no baixo e o Fábio Oliveira no trompete, tá ok? Vamos bater esse papo durante o programa e, como sempre, estamos recebendo aqui o nosso convidado, a nossa convidada, que chamamos aqui carinhosamente de segundo elemento. Boa. No programa, que é a produtora Priscila Rocha. Também, Priscila, prazerzaço estar te recebendo. Seja bem-vindo ao Sons do Brasil.
Obrigada, Serginho. Estou bem feliz, acho a proposta do programa incrível. E é melhor ainda conhecer novas bandas, novos músicos, enfim. Obrigada. É.
Dando início, então, no nosso papo, galera do Clarimbó, não é? Carimbó é a base de vocês. Pelo que eu entendi, aqui a galera, a grande maioria pelo menos, é de Belém do Pará, é isso?
É, a maioria é, né? Mas só que temos o Tony Carpa de Sergipe e o Fábio Oliveira daqui de São Paulo. Mas,
mas a música base é o carimbó lá.
O Clarimbó, ele surgiu disso, né? Uhum. Da gente querer tocar carimbó junto. E aí, com o nascimento da minha filha, que chama Clara, a gente queria dar um nome para aquilo, eu fiz uma música com ela e tudo lá, brincando e tudo, e aí ficou o Clarimbó, e aí o nome virou Clarimbó, né, para fazer essa sonoridade aí, esse trocadilho, mas a intenção aqui realmente é buscar o carimbó, né, mas também com misturas, né, até porque Sim. O que aconteceu foi isso, eu tenho um trabalho autoral, né, como eu moro em São Paulo, eu queria formar uma banda, já tava um tempo, comecei a falar com o Gabay pra gente retomar o meu trabalho autoral e tudo, as coisas foram acontecendo pra gente chegar onde a gente tá agora com essa rapaziada, né?
E cada um aqui, quer dizer, tem um clarimbó, mas cada um tem o seu trabalho particular, pessoal, outros projetos, como é que funciona aqui?
É, fazer propaganda então.
Gabay.
Tem um trabalho que chama O Campo e a Cidade, dia 26 de agosto a gente vai lançar o nosso disco que chama Tarô. O Tony Carpa toca a batera, tá lá no grupo com a gente. Então nós dois já temos um outro trampo aqui e o Helder Catraca Gama tem muitos trabalhos solo também, né?
Dia 26, então, é no próximo sábado. Ok, legal aí, ó. Depois a gente vai dar a nota certinho pra galera aí, tá ok?
É, eu faço vários trabalhos também. Trabalho lá com José Roberto Aguilar, banda performática. Meu xodozão é o Clarimbó e ministrar aula, principalmente nossos batuques lá, legal, da Amazônia.
Colocar a Priscila já no papo aqui?
Sim.
Priscila, gestora de carreira, planejamento, audiovisual e outras cocitas mais.
Oh, yeah.
É isso que engloba o seu trabalho.
Na verdade, a produtora Geração Y tem 6 anos, né? Então a gente começou bem focado nessa parte de divulgação. Na época era MySpace, Fotolog. Então a gente era um braço, ajudava as bandas a divulgarem o próprio material, né? A chegar no público. E aí, conforme as coisas foram andando, a gente teve que movimentar também. E aí, pra não ficar tão englobado em tudo, a gente esse ano então tá mais focado na parte de gerenciamento de carreira, cuidando de planejamento, lançamentos também, a própria estrutura da banda pra ser autossustentável. E a parte de audiovisual também. Então a gente faz clipe, webclipe, vídeos mais simples pra conteúdo de YouTube e gravação de show ao vivo também. É basicamente tudo isso. Mas é mais reduzido assim, mas é mais focado, né? Pra essa parte mesmo de expor mais o artista e fazer com que a médio e longo prazo ele tenha uma verba de volta, assim, que ele possa sobreviver do trabalho também.
Quer dizer, na verdade vocês começaram com um foco e de repente a coisa foi voltando. Hoje, na verdade, vocês são mais uma produtora que agencia ou gerencia carreiras, na verdade, englobando várias coisas para esse artista.
Isso, é. Geralmente, quem fecha com a gente acaba fazendo um pacote, né? Então a gente consegue pegar desde o projeto do lançamento até o lançamento e por aí vai. Mas o mercado hoje, inclusive, de 6 anos pra cá, movimentou bastante, né? Tá mais profissionalizado, as bandas independentes estão falando um pouquinho mais as línguas de gravadoras, de selo, entendendo um pouquinho melhor o mercado. Então a gente trabalha basicamente pra continuar isso daí.
Legal. Galera do Clarimbó, vamos começar a botar música no pedaço?
Vamos.
Bora lá, o que a gente vai mandar ao vivo pro pessoal? É vocês que mandam aí.
Ah, vamos fazer uma música nova, né? Que a gente ensaiou, inclusive, ontem à noite, pela primeira vez. Assim, é uma música que tava no baú lá. Aí eu tirei e disse, bom, bora ver o que que soa aqui. E aí fluiu rápido, os músicos bons pra caramba, né? A coisa já parecia até que tava arranjada.
E
lá
já botaram hoje aqui, já vamos botar agora ao vivo.
Estreia a zona dela.
Olha aí. Qual música que é, então?
Chama Gotas Caem.
Gotas Caem.
Gotas Caem é o nome de um estúdio, o nome de uma balada lá em Belém que tem, né? Que o nome é fruto de uma piada, que parece que é mais coisa, mas é simplesmente só isso mesmo. É uma piada que, por mais que... Se a pessoa tiver um senso de humor legal, ela pode até achar engraçada. O outro chegou pro outro e perguntou, você sabe como é que é chuva em alemão? Aí o outro disse, Gotas Caem. É exatamente isso. E como Belém chove muito, isso funciona muito, né? Tá muito contextualizado lá.
Legal, então vamos nessa aí. Gotas Caem, música alemã. Não, música do Antônio Novaes e Clarimbó aqui. A gente volta daqui a pouquinho pra dar sequência.
Todo mundo parecia que já ia dormir. Quando tudo aquilo dava indícios que já ia secar. Quando seu menino já não tinha mais com que se rasgar. Quando ela dançava, mas no fundo só pensava em voltar. Gotas caem, gotas caem, gotas caem, gotas caem, gotas caem, gotas caem. Gotas caem, gotas caem sobre o céu de Belém. Quando até que ainda era cedo, mas já não ia dar. Quando se pensava em prosseguir, mas não tinha lugar. Quando aquela história de tão forte deu sinais de ruir. Quando o ser humano tão medíocre pôde se redimir. Gotas caem, 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 gotas caem sobre o céu de Belém. Quando todo mundo se cansava de ter que se estender. Quando a vida inteira ia mudar lá com teu bagulho. Quando a despedida foi tão breve que não deu pra sentir. Quando foi-se embora tão contente sem poder lamentar. Gotas caem, 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 gotas caem sobre o céu de Belém. Pra que rimar amor e dor? Quero morrer correr numa batucada de bamba, na cadência bonita do samba. Gotas caem, 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 sob o céu do Brasil.
Voltando depois de Gotas Caem com Antônio Novaes e o Clarimbó. Antônio, você falou que a base de vocês é o carimbó, né, que vocês fazem. É uma música que aqui na região, não que não seja conhecida, mas não tem uma penetração tão grande. Fica um pouco mais restrito para lá, todo mundo sabe que existe, claro, mas não tem esse mercado. A ideia, de repente, é estar inserindo esse trabalho para cá, arrastando essa cultura de Belém do Pará para cá, porque é uma música gostosa de se ouvir, né? Tem um swing bacana e tal. Mas aqui, pelo menos pro sul, o Pará ficou muito caracterizado pelo tecnobrega da coisa, né? E sendo que tem o carimbó, que é uma coisa típica e super gostosa de ouvir de lá, mas não é tão divulgado aqui.
Não, sim, sem dúvida. É trazer isso, né? E a gente insiste até em trazer um pouco da coisa raiz, como é feita lá, né? Eu tive em Belém e comprei um banjo, eu nem tinha esse instrumento, eu comprei um banjo de um luthier de carimbó, que é o Coisa de Negro, lá em Coraci, que é um gueto de carimbó, que tem todo domingo, acontece festas de carimbó, né? E é uma música de dançar, né? É uma música de dançar, repetitiva, minimalista, são quase que mantras, assim, né? O ritmo dele é bem insistente mesmo, né? Tanto é que a gente faz shows, às vezes, com músicas que duram muito, né? A gente vai lá, eu até no início brinquei que era o carimbó fitness, né? Que eu terminava de tocar, parece que eu tinha me metido embaixo do chuveiro, assim, de suado, né? Mas é isso, é uma música de muita energia mesmo, né? E quando a gente tá interagindo com as pessoas dançando, a gente se contagia com isso e aí essa energia aumenta mesmo, né?
Não, Serginho, aqui o carimbó teve já uma presença no Sudeste na década de final da década de 70, né? O Pinduca foi lançado pela Copacabana Discos. Depois a Eliana Pittman gravou o Carimbó do Pinduca, né? E a Fafá de Belém, nos primeiros dois discos dela, tem música de carimbó. Então, tem um primeiro boom nos anos 70, 80. E agora a gente tem, acho que desde Gabi Amarantos, assim, um ressurgimento da música paraense. Aí tem uma série de nomes aí. E eu vejo que tem uma abertura para essa
cena paraense. Não, é super interessante isso.
Mas a gente considera uma segunda chegada, né, assim, historicamente. Eu até faria uma outra divulgação, uma outra propaganda aqui. Que eu escrevi um trabalho sobre carimbó, da Ilha de Marajó, que vai ser lançado em livro. Livro em outubro desse ano, não tem data ainda, mas pela editora Pris. E lá conta um pouco dessas fases do carimbó aqui no Sudeste.
Tem um lance, Sérgio, rapidinho, tem não do carimbó, nem de lá, mas tem uma banda, Gabiu Supersônicos, né? Eu trabalho com eles aqui em São Paulo também, e eles trazem um pouquinho do Nordeste misturado com rock, né? Então eles chamam de rock baião. Então é bem legal também. Então eu tenho visto bandas da região Sudeste se interessando também pela cultura do Brasil e principalmente do Nordeste, e vai buscando isso pra mesclar. Então quando você vai no show, não é só rock, tem uma mistura, tem a dança, tem a percussão, tem algumas coisas que já vão trazendo mais, e eu acho muito legal isso, dessa mistura, né? De você conseguir pegar o melhor de um e acrescentar no outro, sim. Enfim.
Se a gente pensar na música brasileira, né? Historicamente, a gente está vivendo outro momento rico.
Exato.
De interferências, né? Tem as baianas, Cozinha Mineira, tem a Lineker,
sim.
Tem o Rincon Sapiência. Tem um momento em que o gênero tá totalmente aberto na música, né? E
total.
Também fora da música.
É o próprio, só complementando isso, que nem o próprio Rael, no novo
demais.
CD dele, o Rael é um rapper. Mas se você pegar o CD dele, tem reggae, tem samba, o Criolo também já fez bastante isso, né?
E o que acontece com a música paraense também é que acho que de uns 4 anos pra cá ela deu um boom, né? E aí a gente vê que muita coisa de linguagem até impregnou outras coisas ali, né? Aquilo que a gente tem como as guitarradas, por exemplo, a gente escuta muito o sotaque, às vezes, no Nordeste, ou até mesmo aqui pelo Sudeste, a gente vê que foi o Felipe Cordeiro, né, com o Manuel, né, o pai dele que já era um produtor das antigas ali, de tudo isso que teve esse ressurgimento aí. Então parece que deu uma impregnada tudinho nas outras manifestações musicais ali, né? Mas o que é interessante, a gente não tá preso só no carimbó, né? A gente também mistura. Eu até brinco que a gente agora tá inaugurando um carimbó jexá, porque o Tony, ele é de Sergipe, né? E aí eu fico às vezes insistindo, Tony, vamos pro sotaque. O Catraca passou maravilhosamente a clave de carimbó pra ele, como era, até digo que é a dica de $1 milhão do Catraca, que ele passou generosamente pro Tony, né? E aí ele pegou perfeito tudo, e ele vai, mas de vez em quando ele vai ali pra caixa,
dá aquela escapada,
a virar maracatu,
né?
Ele ainda tá bonito, mas vamos pra cá um instantinho aqui depois. No show a gente mistura tudo, deixa a coisa ficar fluida, porque é isso mesmo. É, a música não precisa ser sectária.
E vocês também, com a música lá do Pará, vocês não trazem também exclusivamente o carimbó, vocês também misturam vários gêneros que são nativos do local, da região, né?
Sim, é. Primeiramente, a questão rítmica do Pará, né? Mas como eu, sergipano aracajuano, cheguei, eu tô tentando também colocar algumas coisas da minha cultura, da minha essência, que tem o samba de pareia, tem o samba de roda, tem o caboclinho. Tudo isso eu aprendi com um percussionista lá chamado Pedrinho Mendonça e um outro chamado Betinho Caixa d'Água. Eram outras células e tal, mas musicalmente falando, tem algumas coisas bem próximas das claves do carimbó. Então, dá pra misturar uma coisinha aqui, uma coisinha acolá e assim vai.
E eu digo pra vocês que o barato da música brasileira hoje em dia e o que faz com que isso internacionalmente seja muito bem aceito é exatamente essa facilidade que o brasileiro tem de misturar, inclusive pega até coisa de fora mesmo, como a Priscila falou agora, o rock, que é um gênero americano, e você vem pra cá e mete o baião junto e vambora, daqui a pouco você vê um rock tocado com viola, caipira, e esse acho que é o barato da música brasileira.
Sim, é por isso que às vezes eu falo que eu dou aula, sou professor de bateria, o que eu falo pra galera é o grande lance, o mais importante é quem tiver no carro, quem tiver com fone no ouvido, dá o play naquela sua música. Se tá gostando, é o que importa.
É. Exatamente.
É. Música é o que toca a gente por dentro. É isso que...
Tem que mexer, né?
Isso, é. Mexer as cadeiras.
Mas é isso mesmo, é essa diversidade que a gente traz aqui. Então todo mundo vai trazer referências aqui.
Referências
a gente tá pensando no carimbó, né? Por uma questão de identidade, assim como o Helder falou, né? De buscar uma coisa raiz. Mas a coisa se mistura, a cultura é bastante híbrida, nós não somos sectários. Até em algumas faixas a gente tem assim a influência daquele groove soul norte-americano, sim, pouco de jazz também vai estar ali, né, muito sutilmente, sem querer ser jazz, mas a gente sente ali que tem muita coisa além do carimbó, só que a célula, muitas vezes, que conduz a gente é o carimbó.
Claro, claro. Eu vou convidar vocês, a gente tem no programa Sons do Brasil o nosso verbo aqui, que é o pitaquear, ok? Criamos o verbo pitaquear no Sons do Brasil, que é exatamente, a gente tá falando do trabalho de vocês, estamos falando aqui do trabalho da Priscila, mas igual vocês, tem um monte de gente na correria, na batalha. E a ideia do Sons do Brasil é isso, é fomentar a música independente no Brasil. Então eu vou convidar vocês para pitaquear no programa, indica uma música aí pra galera conhecer aqui.
Pois é, a gente vai pitaquear com essa música OVNI ou Vinil, de um projeto bastante recente que tá tendo Belém, que chama Orquestra Palcordista de Carimbó, né, de amigos nossos lá, o Adriano Souza, o Douglas também, é uma orquestra mesmo, né, que tá se formando, né, é um projeto mesmo que quer resgatar essa energia, né, bem catártica da dança do carimbó, me lembrou um pouco, assim, em termos de formação, o Bexiga 70, assim, sabe, é nessa vibe, assim, mas também, ali, voltando, porque é uma orquestra palcordista,
base, né,
como a gente fala, o carimbó de pau e corda, né, aquele carimbó mais rústico, né, aquele carimbó que tenta ser mais raiz, só que já tem a guitarra elétrica, né? E é isso aí.
Ora então, OVNI ou Vinil com Orquestra Palcordista de Carimbó, pitaco da galera do Clarimbó aqui, a gente volta no segundo bloco.
Das estrelas, numa nave digital, prata atemporal, azul, rosa, vermelha. Meu carimbó voou, lá pra longe das estrelas, numa nave digital, prata atemporal, azul, rosa, vermelha. Psiu, psiu, quem foi que viu? Psiu, 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 que fui parente? Psiu, 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 ovni, ovnil. Psiu, 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 ou um cometa crescente? Psiu, 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 quem foi que viu? Psiu, 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 que fui parente? Psiu, 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 ovni, ovnil. Psiu, psiu, ou um cometa crescente. Meu carimbó voou, 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 lá
pra longe das estrelas. Numa nave digital, prata atemporal, azul, rosa, vermelha. Meu carimbó voou, 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 lá pra longe das estrelas. Numa nave digital, prata atemporal, azul, rosa, vermelha. Psiu, 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 quem foi que viu? Psiu, 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 que fui parente. Psiu, 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 ovni ou vinil. Psiu, 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 ou um cometa crescente. Psiu, 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 quem foi que viu? Psiu, 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 que fui parente. Crescente.
Está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Se acaso, por acaso, passares por aqui, te deixo meus pensamentos. Se acaso achares que é raso, te deixo meus acidentes. Se um dia aquela alegria que é cor de rosa na claridade se de verdade, se agora chega da hora de um sol que era tão poente, ficou tudo reticente. Mas ninguém quer solidão absoluta, ninguém quer. É que o silêncio, ele é um estado de absurdo. Isso eu já sei. A incoerência dispensei de onde eu deixei aquela flor. Com quantos versos e canoas, quantos paus se faz o amor. Eu que pensava em já saber. Chegada a hora de um sol que é a incoerência displicente onde eu deixei aquela flor. Com quantos versos e canoas, quantos paus se faz o amor. Eu que pensava em já saber.
Voltando então no nosso segundo bloco, depois da música Roseado com Antônio Novaes e o Clarimbó. Essa música, você estava falando em off aqui, que resume um pouco de tudo aquilo que nós falamos no primeiro bloco, que é a coisa da mistura, essa coisa toda, é isso?
É, não, ela tem bastante disso, né? Essa coisa do balanço e da insistência para gerar improviso, né? Para gerar coisas inusitadas. A gente tem um arranjo amarrado, mas quando a gente toca, tudo por água abaixo, vai, muda, vambora, né? A gente só sabe que tem algumas coisas que sustentam a gente ali, mas é interessante exatamente isso, é deixar com que ela aconteça diferente, né? Dentro daquela forma que a gente cria para ela.
Bacana. Priscila.
Oi.
Você é formada em produção
publicitária.
Mas dentro disso aí, como você falou, a gente falou, na verdade você tem a produtora, essa questão de gestão de carreira, você também desenvolve vários workshops para músicos sobre essa questão de gestão de carreira.
Uhum.
Fala pra gente um pouco dessa coisa.
Ah, eu sempre me meti muito à besta, assim, né? Pra saber, tem que ser...
Se a gente não for um pouco metida à besta...
Publicitário é meio cara de pau, né? Você vai sentindo ali. Mas, inclusive, a Geração Y foi a primeira em São Paulo a trabalhar só com artista independente focado nessa parte. Então, fui aproveitando o gancho e lancei em 2014, eu acho, o primeiro workshop voltado a marketing musical para bandas independentes. Então é mais ou menos um beabá de como você tocar as redes sociais, fazer uma divulgação legal para atingir o seu público. E aí de lá para cá a galera curtiu muito e aí a gente fez mais um ano, depois online. E aí no ano passado eu fiz os últimos dois voltado para essa parte de gestão e marketing musical, que é onde eu atuo mais. E hoje o mercado tem se desenvolvido mais, os músicos querendo saber mais sobre isso, então você vê que todo mundo tá mesmo querendo isso como profissão, deixou de ser um hobby, né? Uhum. Então deixou de ser a banda de garagem pra tá a banda no palco, tá nas ruas. A gente hoje tem a Avenida Paulista aos domingos, que é prova disso, né? Então cada esquina você tem um músico lá tocando e tudo mais. E aí em primeira mão, agora no segundo semestre eu vou lançar um curso online, porque eu tava fazendo em São Paulo e vinha gente do sul, de Minas, enfim, e eu não conseguia chegar nos outros estados também por questões de cursos, ir até o local. E aí eu vou lançar agora um curso com 5 módulos falando sobre gestão de carreira e também essa parte de marketing musical, mas voltado desde a banda ter a marca registrada, de fazer a gravação das músicas e SRC, até a parte entender mesmo como funciona todo esse processo a médio e longo prazo, você conseguir ter uma carreira sólida, né? Então vai ser um pouquinho de cada. Assim.
Porque hoje, até pros meninos do Clarimbó aqui, Hoje em dia não basta ser músico só, né? Principalmente não. Independente. Você tem que ser empresário, comercial, o divulgador, o cara que cuida das mídias sociais
e
tal.
É um pianão, né? Pra carregar, né?
E é difícil isso, né? E é difícil até o que eu vejo muito das bandas de entender onde cada um pode atuar, né? Pra não ficar sempre um sobrecarregado, né? Que é o que geralmente acontece. Então, é sempre um que carrega o resto da banda nas costas, que faz toda a divulgação, que vai atrás de show. Então, eu acho que é legal e esse momento é o que eu muito falo, né? Você tem uma banda, então aproveita o que há de melhor em cada um e no que eles podem contribuir. Fica um pouquinho mais leve, mas ainda é pesado, hein?
Com certeza. E hoje, com os novos tempos, tem o lado bom, a partir do momento dessa democratização toda dentro da questão da música. Hoje em dia, vocês, o Clarimbó pode chegar, compor, vai lá no estúdio, grava tal. É claro, o custo é todo de vocês, mas vocês têm a total liberdade de fazer aquilo que vocês querem fazer. Quando tinha as gravadoras, ela ditava muito as regras, né? Em contrapartida, tem essa coisa de a gravadora fazia tudo, você se preocupava simplesmente ir lá e tocar. Né?
O Tom Zé que fala uma coisa, né, que a pior coisa pro músico é liberdade. É um paradoxo, sim, mas é isso, nessa hora, às vezes a gente sente, como tá tão livre isso, né, às vezes dá vontade, poxa, eu queria alguém que me dissesse como era pra fazer.
Faz assim. A todo momento você vai estar deparando com a bifurcação, vou pra lá ou vou pra cá, né, e aí você que tem que definir, né.
Eu às vezes jogo a encrenca pra eles, assim, né. Eu, quando chego com uma música pra arranjar, né, eles... Às vezes eu até tenho a base já arrumada, mas como, por exemplo, ontem que a gente fez esse ensaio dessa nova, não tinha nada. Né? Aí eles foram fazendo o arranjo lá, eles nem sabem, mas eles arranjaram a música pra mim lá, né? Então já...
É por isso que somos um time, né? É uma banda, um conjunto. Um tá sempre contando com o outro, um tá sempre somando com o outro. Aí nem sempre dá pra todo mundo pensar em tudo. Então um ajuda daqui, outro ajuda dali.
Mas acho que vem bem dentro disso que você falou, né, Priscila? A questão de cada um, de repente, até mesmo dentro da criação e o desenvolvimento da banda como um todo, né? Pensando como empresa, a banda. Antigamente era que o artista tal ligado à gravadora tal. Hoje, o Antônio Novaes e o Clarimbó é uma empresa que tem que atuar de tal forma que a coisa caminhe, que apareçam shows, que os ensaios que sejam marcados, que sejam gravados, e isso e aquilo, que divulgue o show, né? E que...
E precisa de um... É impressionante como precisa definitivamente de um talento especial pra fazer isso, assim, né? Porque, por exemplo, a gente fecha show aqui, vai atrás, fuça e tudo, mas a gente sente que não é o que a gente tem de melhor pra oferecer, né?
É, não, lógico que aí toda a carreira artística vai se agregando o produtor.
Os parceiros.
Os parceiros, uma empresa, uma produtora que de repente, opa, então vamos aqui, as mídias sociais, a gente tem aqui uma forma de trabalhar e tal, mas é aquilo, como eu falei, a gravadora antigamente ditava tudo, vai por aqui e tal, hoje em dia é o contrário, o produtor tá ali,
sugere,
mas quem dá as cartas, quem joga as cartas na mesa são vocês mesmo, entendeu? Vai, caminha dentro daquilo que vocês têm como ideia. Total. Até antigamente mesmo, as gravadoras, elas definiam um produtor que vai, ó, você, esse é o produtor que vai trabalhar com vocês.
Você já tava acostumado, né? Já era a forma de trabalho.
E hoje em dia, não. Hoje em dia, vocês têm a liberdade de escolher as pessoas que vão agregar ao grupo pra caminhar ou não, né? Vamos mandar mais um ao vivo?
Vamos.
O que a gente manda, então?
Ah, então vamos fazer uma citação, uma homenagem aí ao mestre Verequete, né? Que foi um dos maiores compositores de carimbó do Pará, né? Uma figura emblemática mesmo, né? De um verbo bem incisivo, né? A imagem dele, quem conheceu o Verequete viu que era um senhor de quase 2 metros de altura, assim, né? Com um índio, um caboclo, um tapuio, né? Um negócio bem particular. E essa música que a gente vai fazer dele, que chama Limoeiro, na verdade, eu ouvi ela de orelhada. Ela nunca foi gravada, assim, que eu saiba. Não tem uma gravação, um registro dela que seja notoriamente público, mas é de uma amiga lá em Belém, orelhou pra mim e tal, que chama Limoeiro.
Legal. Vamos nessa, então, conhecer Limoeiro, com Antônio Novaes e o Clarimbó. Daqui a pouco a gente tá de volta. Thank you. Tivemos então Limoeiro com Antônio Novaes e o Clarimbó. E eu queria ver contigo o seguinte, Priscila. Você, além dessa coisa de gerenciar carreiras e fazer todo esse treinamento, workshop, a galera dá esse direcionamento, vocês criam também projetos de música pra rolar? Tem essa intenção? Como é que funciona isso pra vocês?
É, geralmente eu tenho uma mente incansável, né? Sempre que eu tô com a produtora, eu sempre fico pensando, ah, o que eu posso fazer? O que eu vou agregar? O que eu não vou? Alguma coisa do tipo. De lá pra cá, a gente tem as partes de workshops, foi um projeto que saiu. A gente fez o Som de SP, que era um projeto audiovisual mostrando o que é de melhor dos músicos tocando na rua, né? Pra trazer pra internet, mostrar que é legal a galera contribuir com os músicos e tudo mais. E aí também a gente fez algumas transmissões ao vivo junto com Brasileiríssimos também, que é uma fanpage de grande amplitude aí no Facebook e tudo mais. E, enfim, a gente sempre tá bolando alguns projetos que possam agregar e mostrar um pouquinho mais das bandas independentes, né? O Som de SP foi bem legal. A gente passou uns bons dias pela Paulista, alguns lugares de São Paulo.
A Paulista já era aberta, já?
Nessa segunda temporada a gente fez. Inclusive fez com câmera 360, que era pra mostrar tanto o artista ali, a pessoa na internet conseguia olhar o que tava acontecendo ao redor, né? Então conseguia ver o público e tal. E na Paulista tem sido muito legal, assim, foi. A gente fez essas duas temporadas e encerrou. Por enquanto.
Antônio, também off a gente conversando, você falou que já morou fora do país, já fez recentemente shows em Portugal. Fala pra gente, assim, muito rapidamente, mas a aceitação do público lá fora, do público de outros países, da música brasileira e principalmente da sua música, que não é aquela música que aqui tá na grande mídia e tal, mas que você chega com a sua música apresentando o pessoal, qual que é a aceitação, como que é a reação deles com relação a isso?
Ah, é muito boa, né? Eu passei 2 anos... na Itália, em Milão, e ali tinha uma saturação daquela coisa da bossa nova, né? Eu até tocava em barzinho lá, bossa nova, tudo com uma cantora, acompanhava, mas quando eu ia vender o show lá, por lá, eles não queriam mais saber disso, assim, né? Já estavam de saco cheio de Tom Jobim, João Gilberto. E aí quando eu dizia, não, mas eu sou do norte, do Brasil, né? Música com sotaque amazônico e tal, aí já o olho arregalava, né? Então algumas portas se abriram exatamente por isso, né?
Pelo diferencial da coisa.
Exatamente, por eu não estar querendo vender bossa nova nem samba. Já Portugal, o acesso é mais fácil, a mesma língua facilita, né? Então a circulação é muito intensa. Eu fui agora fazer 3 shows em Portugal, fiz 5. Se eu tivesse ficado lá, eu teria feito mais, né?
Com a sua música, com o seu trabalho autoral.
Com esse meu trabalho autoral. É o que eu faço com o Clarimbó, né? Mas como eu não consegui botar eles na bagagem, eu cheguei lá e montei uma banda com os músicos brasileiros lá. Que
tem bastante.
Que tem bastante, tem uma cena forte. Agora o verão lá, né? Portugal, você quase que não escuta português no meio da rua lá, de tanto turista.
Legal. Eu vou convidar a Priscila agora para dar o pitaco no programa.
Boa.
Tá bom?
Tá.
Então, pitaqueie, por favor, Priscila.
Esse verbo é o máximo. Aproveitando isso, então, o Limoja é um cantor que a gente trabalha há 2 anos. Ele é um cantor solo, a carreira dele, mas ele tem músicos que acompanham também. Inclusive, o lançamento do último CD, que foi no ano passado, ele lançou também em Portugal. Não lembro agora qual foi o lugar, mas eles foram super abertos, também receptivos. Ele, eu tenho material, tô indo viajar já para lá, posso tocar? E eles deixaram, tocou as músicas autorais também, o público gostou bastante, estão aproveitando isso, é legal. Ele é um bom pop rock, essa música que se chama Bolso foi pro Dia dos Namorados, né, um single mais romântico dele, e a gente, como um bom planejamento, funciona, a gente lançou no Brasileiríssimos e bateu 100 mil visualizações o clipe em um dia. Então foi uma ação muito bem planejada, a gente fez um clipe de animação, então foi aquele tiro certeiro, né. Enfim, a gente vai lançar agora o segundo CD dele, que a gente tá terminando de gravar, tenho um carinho enorme pela carreira dele, gosto muito, então vai ser ótimo.
Limonge com a música Bolso. Ok, pitaco da Priscila Rocha aqui.
Valeu.
No Sons do Brasil. Vamos ouvir, conhecer, voltamos no terceiro e último bloco.
Não que eu caiba no seu bolso algo assim, mas quem sabe lá espaço pra mim. Quanto espaço preciso pra viver? O teu bolso parece seu lugar pra crer. E de lá eu vejo o mundo girar. Sinto os passos, você a me levar. Ao teu lado vou a qualquer lugar. Eu tô na palma da tua mão a cantar. Pois você faz tudo aquilo brilhar. Mas você faz tudo aquilo brilhar, tudo aquilo cantar o que é seu. Quantos anos mais vamos ver passar? Quanto tempo temos pra aproveitar? Que se dane, eu quero mais é correr. Vamos juntos ver todo o sol nascer. Pois você faz tudo aquilo brilhar. Mas você faz aquilo brilhar, tudo aquilo cantar o que é seu.
Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Lá no tempo do Império, proibiram carimbó, batuque de pau e corda da ilha do Marajó. Lá no tempo do Império, proibiram carimbó, mas o tronco do pau oco deitado não para só. É pra resistir, é pra resistir. Tambor e maraca, faz tumbar e faz sorrir. É pra resistir, é pra resistir. Tambor e maraca, faz tumbar e faz sorrir. Miúda, tu tá chegando no mundo calefação. Hoje a chapa que tá quente, mas também tem diversão. Carimbó é uma delas, faz a gente resistir. O tambor e a maraca faz chupar e faz sorrir. É pra resistir, é pra resistir. Tambor e maraca faz chupar e faz sorrir. É pra resistir, é pra resistir. Tambor e maraca faz chupar e faz sorrir. Lá no tempo do Império, é pra resistir. Tambor e maraca faz toar e faz sorrir. É pra resistir, é pra resistir. Tambor e maraca faz toar e faz sorrir.
Voltando então agora para o nosso terceiro e último bloco, vocês tiveram aí É Pra Resistir, é isso?
Isso.
Quando você está tocando lá, ouviu, tem muito dessa coisa de fazer um pupurri, emendar uma na outra e vambora, né?
As letras de carimbó são curtas, né? Então a gente quando faz baile, às vezes, né, a gente faz blocos, né? 5 músicas, vai, improvisa, volta o tema. A coisa é intuitiva, não sabe nem que vai puxar aquela música, lembra, vem uma, pô, sai na hora. Só que essa já é uma composição de carimbó, né? Já foi o que essa coisa de imersão no carimbó começou a surgir já algumas composições.
Legal. Vocês estão gravando um EP agora nesse momento, é isso?
Isso, a gente
fala pra gente um pouco desse trabalho aí.
A gente foi convidado pela EAEO Records, né? Ali o João Noronha e o Felipe Croco, né? Convidaram a gente, assistiram a gente numa gig nossa, tudo, e disseram, meu, vamos gravar um... Na verdade, vamos gravar um single, né? A gente foi gravou o single, e disse, não, vamos gravar mais? Vai, aí virou um EP, né? Aí vai fazer... São 5 músicas, e tá se falando até de fazer uma versão remix e tal, mas isso eu ainda nem tinha contado pra eles aí, tudo. Mas é mais ou menos o formato do que eu fiz o meu EP Gito, né? A gente não sabe se vai fazer um físico também ainda disso, mas eles vão...
A princípio é só vai estar nas plataformas digitais.
Eles vão distribuir tudinho pelas plataformas ali. E a gente tá mixando, já foi tudo gravado, né? Já estamos fazendo
até
a mix.
Antes do final do ano tá pronto.
É, a intenção é fazer agora em setembro.
Opa,
já começar.
Tá pertinho.
Tem uma faixa que já tá na internet, que a gente soltou, que já faz parte do trabalho, que era pra ser só single. Disse, não, vamos soltar essa, vamos fazer mais.
Então vem trabalho. Tem um nome esse trabalho, hein?
Ainda não tem nome, né? A gente ainda não parou pra conversar sobre isso. Se vai ser só carimbó, a gente ainda não
ele
sabe.
Ele diria que gravar o CD, ensaio, isso é tudo fácil. Dá nome, é
não,
problema,
mas né? Nada como uma pressão, a gente vai resolver essas coisas. Porque é muito isso, né? A gente, o ditado é, nunca faça hoje o que você pode fazer amanhã. Né?
É isso, beleza. Priscila, voltando pra você aqui.
Oi.
Você citou esse trabalho todo. Quais os artistas que hoje você tá trabalhando essa questão do gerenciamento de carreira e essa coisa toda?
Tá, hoje a gente diminuiu um pouquinho mais os clientes, porque eu realmente quero dar mais foco em algumas outras coisas. Mas hoje a gente tá com o Limonge, que foi a música que tocou. Tem a Zimbra, Malaco Velho e a Jamirulos, que a gente fez o lançamento agora do EP.
Do
tem
Peru?
Isso, os Boca Palmeiras
grande,
lá.
Grande, Leandro Boccalini.
Isso.
O Leandro já esteve com a gente aqui.
Ah, que legal.
Falando da parte de produção.
Assim,
não chamei,
dos
mas
festivais da OLB, Inclusive Jamirulos. A gente patrocina também alguns deles. Por enquanto eles, eu vou lançar mais um cantor, que é o Léo Uca. Vim com um som bem brasilidades, também algumas coisas, mas agora pro segundo semestre. E são eles. Procurem.
Maravilha.
Todos.
Eu vou pedir licença pra vocês agora, quem vai pitaquear no programa é o Sons do
Você.
Brasil, tá legal? Estamos trazendo aqui também mais um... Hoje é o programa dos lançamentos, né? Tem uma banda santista de Nossa. Santos aqui, que estão também em fase de produção do CD. E eles liberaram para o Sons Brasil o CD inteirinho, exclusividade nossa. Por enquanto só nós temos aqui. E nós ouvimos e pensamos uma música. O nome da banda é Paz Sobre Todas as Guerras. Agradecer o Daniel McCadden pela confiança em liberar o som para a gente aí. E a música escolhida é Azul do Sol. Vamos curtir som aí que vale a pena, valeu? A gente volta daqui a pouquinho.
Olha o tapa de um beijo que ele não deu. Olha o tapa de beijo que ele não beijou.
Olha o tapa de um beijo que ele não deu.
Olha o tapa de beijo que ele não beijou.
Olha o tapa de um beijo que eu dei no beijo. Olha o tapa de beijo que eu dei um beijo.
Olha o tapa de um beijo que eu dei no beijo. Olha o tapa de beijo que eu dei um beijo.
Molecada é sede de zoeira, eu só. Curiosidade na fronteira azul do sol. Azul do sol. Azul do sol.
Da fronteira é de sangue, o sinal é marca que maluco não pode avançar.
Paralelo dos mundos e luz distintas é melhor nem chegar.
Olha o tapa de um beijo que vem no beijo. Olha o tapa de beijo que eu dei
cansa de alma que não quer pousar. Avoando as ideias rumo azul do sol, azul do sol, azul do sol.
Deslumbrante o desejo, ele quer decolar na brisa da subida e nem quis saber.
O sinal já bateu e retorna, mas criança de alma não quer mais voltar, vai sofrer. E na dor aprender era amor a ensinar, mas na dor aprender.
E saber que provar vai pagar, vai quitar e descer.
Foi na dor aprender, eu tinha amor pra ensinar, mas a dor escolheu. Pra saber foi provar, já pagou, já quitou e cresceu.
Olha o tapa no beijo que dei no verde.
Olha o tapa de beijo que eu dei no beijo.
Olha o tapa no beijo que dei no verde.
Olha o tapa de verde que eu dei um beijo. Olha o tapa de um beijo que dei no verde. Olha o tapa de verde que eu dei um beijo.
Olha o tapa de beijo que eu dei no verde.
Voltando então, depois de Azul do Sol com a banda Paz Sobre Todas as Guerras, estamos chegando ao final do nosso programa. Quero agradecer imensamente Priscila Rocha por
Obrigada.
Ter aceito o convite.
Claro.
Tá com a gente aqui, ajudando a gente a escrever mais um capítulo da história Sons Brasil, com um pouco da sua história.
Fico
não é
feliz,
isso?
Honrada.
É isso, a gente que fica honrado, obrigado mesmo, parabéns pelo trabalho.
Obrigada.
E pra galera conhecer um pouco mais da geração Y e todos esses trabalhos que desenvolve, a nota é sua, pode mandar
tá bom.
Pra frente.
Queria agradecer, obrigado, foi um prazer conhecer vocês também, vou procurar lá nas redes e escutar o som. Bom, pra quem quer conhecer a Geração Y, tem o site www.geraçãoy.net. O e-mail de contato é contato@geraçãoy.net. E me procura no Facebook, tá com Priscila Rocha, Priscila com SC2Ls. E a gente troca uma ideia, a gente sempre conversa lá sobre tudo. E fica de olho também no site que vai ter o lançamento, né, do curso.
Galera do Clarimbó aqui, eu agradeci imensamente, demorou um pouquinho, né, Antônio, pra gente alinhar tudo isso, agenda pra lá, agenda daqui, mas sempre chega a hora. Agradecer mesmo imensamente vocês todos terem vindo aqui fazer esse sonsaço pra gente, pra galera conhecer isso. Sucessaço, já tenha certeza, é coisa nova, é coisa boa. Nova que eu digo assim, como acho que o Gabay que citou aqui durante o papo, quer dizer, novo start do Carimbó aqui na região sudeste, aqui pro sul, e tenho certeza que vai dar certo. Coisa boa, a gente já sente a vibe daqui. Obrigado mesmo por vocês estarem aqui também, pra galera conhecer um pouco mais do trabalho, fica à vontade.
Valeu, obrigado também, Serginho. Clarimbó tá no Facebook, que é Clarimbó, a página. Lá tem a agenda da gente, tem fotos, né, algumas músicas. E em breve, em setembro, a gente é desconvidado, vai sair o EP com essas 5 músicas novas e aí vai rolar show. A gente acabou de fazer no Drosófila pela segunda vez, foi muito legal, todas as vezes. Viemos de uma temporada na Vila Madalena também, então a gente tá partindo pra segunda etapa do disco. E aí a galera vai saber pelo Face. Valeu.
Não, queremos agradecer a oportunidade, Serginho, e dizer que estamos aí, né? E não tem como não mandar um beijo pro Valtinho aí, o meu produtor maior. Meu filho, pra família Nobre Gama.
Tá certo, muito obrigado, Serginho, também. É uma honra pra gente, né? E eu vou aproveitar também pra mandar um beijo também pra minha filha, Clara, que é a dona da banda, né?
Claro.
Dona de tudo aqui.
Claro, né?
Tá certo.
Claro, né, Clara?
Claro, claro, claro.
Apesar da banda ser paraense, eu sou sergipano. Queria mandar um abraço pra galera lá de Aracaju, a minha família, a mãe e a galera que me incentivou bastante na questão musical, que é o percussionista lá, Pedrinho Mendonça, Betinho Caixa d'Água e, na atualidade, um dos caras que é, pelo menos pra mim, é expoente na música nacional, que é o Igor Brasil, que faz parte daquela banda lá, Eco Afrobeat.
Beleza então, gente. Muito obrigado. Quero agradecer aqui ao piloto da nave Sons do Brasil, que é Dudu Max aqui, né? Sempre com a mão ali nas teclas, mantendo a nave flutuando em céu de brigadeiro, não é isso? As mãos mágicas de Dudu Max é o que manda esse sonsaço pra vocês aí. Quiser entrar em contato com Sons do Brasil, é só anotar aí sonsdobrasil@terra.com.br. Nas redes sociais estamos lá também, facebook.com/projetosonsdobrasil. Entra lá, dá o seu curtir, acompanha também toda essa nossa história aí. Tem muita coisa pra trás que já foi, tá lá, e tem muita coisa pra frente pra acontecer. É só acompanhar a gente. Galera do Clarimbó, a gente tem aqui uma tradição que é encerrar o programa sempre com uma música de vocês. Eu sei que vocês ainda não estão com o CD pronto, estão lá ainda terminando ele, né? Mas vocês vieram, fizeram quatro ao vivo aqui, maravilhosas. E eu pediria para vocês indicarem, então, uma música para a gente encerrar o programa hoje aqui.
É, a gente vai fazer Do Tamanho do Mundo, né? Que eu não gravei com essa equipe aqui.
Uhum.
É, a não ser o Fábio, o trompetista, ele já estava no naipe, ela tem naipe de metais. Tá, a gravação é com Rafael Findas no baixo, Thiago Babalô bateria, Hilda Maria voz. É, mas a gente tá fazendo essa música, que é Do Tamanho do Mundo.
Faz parte do
repertório. Faz parte do nosso repertório aqui.
Beleza. Vamos lá, encerrando então o nosso programa de hoje. Esperando contar com vocês na próxima semana com mais música bacana, música independente, um papo gostoso, muita prosa e etc e tal, o que é a Cara Sons do Brasil, tá ok? Encerrando então o programa de hoje com Do Tamanho do Mundo aqui com a galera do Clarimbó, Antônio Novaes, obrigado pra vocês. Um abraço e até a semana que vem.
Sozinho,
não sozinho,
nem me chamo.
ouviu Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Sagita.